Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rogério e todos.
Olá, doutor Sérgio. Bom dia para o senhor.
Doutor Sérgio, a gente vem acompanhando aí, né, nos últimos meses, pessoas, né, que informam que tiveram a conta do Instagram bloqueada, tiveram alguma postagem no YouTube removida, porque esses meios, né, de comunicação dizem, né, que foram violadas as políticas, né, ali do local. Como é que funciona isso? A gente pode ter a rede social bloqueada se alguma postagem, por exemplo, for considerada inadequada?
Patrícia, na verdade, é uma possibilidade, sim. Quando nós abrimos uma conta numa rede social, mesmo que quase ninguém leia ou ninguém leia, nós aderimos a um termo, às condições. Você clica em algum lugar lá dizendo que você concorda com a política daquela empresa, que é uma empresa privada. As donas das redes sociais são empresas privadas, as mais famosas, como Facebook, as redes Instagram, YouTube, Twitter, enfim, outras, e você concorda com a política dela. E isso é o que sempre foi a tônica ao longo do tempo. Contudo, essa questão de bloqueio de conta ou exclusão da conta, retirada de alguma postagem feita, isso, quando você adere às políticas da empresa, já há alguns temas que são ali colocados de forma específica que não podem ser abordados nas postagens. E eu até acredito, viu, Patrícia, que esses temas, não existe divergência de que você não pode abordá-los em redes sociais, como incitação ao ódio, no sentido de algo que seja frontalmente contra um valor da sociedade, nazismo, racismo, violência sexual, nudez, esse tipo de conteúdo, todos nós bem sabemos que você não pode colocar nas redes, e se isso acontecer, essas redes têm mecanismos que detectam e que já acabam excluindo automaticamente. A grande questão é quando foge desses conteúdos que claramente são proibidos e entra-se no campo das ideias. Essa tem sido a maior briga, quando especialmente políticos, jornalistas, influenciadores digitais, blogueiros, essas pessoas que fazem muitas postagens, têm muitos seguidores, começam a colocar as suas ideias, e essas ideias são muito polêmicas, as redes sociais têm tido um comportamento de exclusão, seja da postagem ou, em alguns casos, até mesmo da conta. Isso pode acontecer, eu citei aqui casos de daqueles que são usuários com mais seguidores, mas pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo que a pessoa tenha uma conta social com pouca abrangência. E, na verdade, a grande discussão é até que ponto vai o meu direito à livre manifestação das minhas ideias, dos meus pensamentos, com o direito da rede social de deixar um conteúdo que ela bem entender, já que ela é uma empresa privada e eu, como usuário, na maioria das vezes, sequer pago para ter uma conta social, porque normalmente são contas gratuitas. Então, essa polêmica, Patrícia, se acentuou muito na pandemia, aqui no Brasil, nessas discussões de tratamento precoce, de máscara, essas questões políticas, sanitárias, todo esse debate, houve uma intensificação das atitudes por parte das redes sociais.
E qual que tem sido o comportamento da justiça diante disso tudo, os tribunais?
Paulo Rogério, o comportamento do Poder Judiciário tem sido interessantíssimo, porque pensa o seguinte, se uma rede social ela pertence a uma empresa privada, ela poderia, então, em tese, até porque o usuário não está pagando nada, dizer: eu simplesmente não te quero aqui dentro. Eu estou te excluindo sem motivo e ponto final. Só que o que o judiciário brasileiro começou a entender, que apesar de ser empresa privada, a dona ou as donas das redes sociais são empresas privadas, elas atingiram um nível, um alcance, uma abrangência em que o público, ou seja, o interesse público, a comunicação de massa, passou a ser feita através dessas redes. E a partir daí, segundo o entendimento do judiciário, essas redes não são, elas são empresas particulares, verdade, mas elas têm que ter algum controle do judiciário, da nossa lei também, porque elas atingiram um comportamento e influenciam diretamente na vida das pessoas. Diante disso, a justiça tem repelido, tem arbitrado indenizações contra redes sociais quando suspendem ou retiram postagens, suspendem ou excluem contas, sem que tenha havido, por exemplo, o direito de defesa daquele usuário, sem haver uma justificativa razoável, não tendo ocorrido um prazo para que aquele usuário se manifestasse ou tivesse a oportunidade dele voluntariamente corrigir algum erro cometido. Então, nós temos aí, assim, milhares de casos pelo Brasil de pessoas que foram prejudicadas até nos seus negócios, porque dependiam das redes sociais para vender, para trazer renda para dentro de casa, e tiveram postagens e contas atingidas sem que isso fosse, na verdade, uma medida razoável e equilibrada.
A gente tem um caso aí bem famoso, que é o do Donald Trump, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, que ele foi banido definitivamente do Twitter, né? Não foi durante algum tempo. O Twitter falou que não queria mais ele lá.
É verdade. Nós temos, em nível internacional, esse é o caso mais emblemático do mundo afora. Temos aqui no Brasil casos de jornalista, até jornalista a da Jovem Pan News, como Rodrigo Constantino, por posições dele, de vez em quando tem problemas com as redes sociais. Aquele empresário que ficou famoso nessa pandemia, o Luciano Hang, que teve um vídeo do YouTube que ele defendeu, que ele fez, o que ele pensa sobre pandemia, que foi excluído pelo YouTube, e ele conseguiu na justiça retornar com o vídeo dele. Então, assim, discussões técnicas, médicas, políticas à parte, o fato é que é preciso ter uma regulação para que as redes não ajam de uma maneira tão incisiva, sem dar direito ao menos da pessoa se explicar.
E faltou também uma certa falta de interesse dos poderes executivos, eu acho que em todo mundo, né? Eu acho que eles não esperavam que as redes sociais crescessem da forma como cresceram, e agora precisariam se mobilizar junto com seus parlamentos para poder tentar regularizar o funcionamento disso tudo, como o senhor já disse ainda.
É verdade, Paulo Rogério. Nós temos uma legislação chamada de Marco Civil da Internet, que é de pouco tempo atrás, que se limita a dizer que a rede social ou o provedor, essas empresas são responsáveis por conteúdos, diante de terceiros, por conteúdos inadequados que forem postados. O que essas empresas fazem, as redes? Elas passam a régua, para a gente não correr risco de indenização, etc. Vamos excluindo, eles têm mecanismos eletrônicos lá para detectar, mas falta sim. Nós não temos uma lei, porque hoje a rede social, esse alcance, como você acabou de dizer, chegou a um patamar que até pouco tempo atrás não era sequer cogitado. Então, nós precisamos que o legislativo se mobilize e crie alguma regulamentação quanto a isso.
Doutor Sérgio, muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente. Bom final de semana e até terça-feira.
Um abraço a todos. Bom final de semana.
Obrigada. Um abraço.